Está a ouvir um podcast de Renascença.
Nós já andamos aqui há muitos anos e sabemos que esta coisa dos irrevogáveis vale tanto como coisa nenhuma.
Na verdade, como o boletim de voto não tem asteriscos nem letra miudinha, nós não podemos chegar ao boletim de voto e continuar do lado do PS, também como do lado do Bloco, com esta falta de clarificação. Isso o LIVRE dá.
Sendo capaz de introduzir coisas estruturalmente liberais num programa desses, encaramos até a possibilidade de integrar o Governo.
Quer a Rui Rio durma para um lado, durma para o outro, grite para um lado, grite para o outro. No dia 30 de janeiro eu só tenho que ver uma coisa à noite. Eu aceito governar com este Chega, ou não há outro Chega, não há outro líder, não há este, que teve os votos que vai ter no dia 30. Eu aceito governar com ele, ou prefiro ir para a cama com o António Costa.
Um governo à direita, com a Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega, ou então temos o irrevogável e regressamos à geringonça. Nesta edição do Em Nome do Voto, vamos escutar o que disseram os líderes partidários à Renascença. Eu sou a Manuela Pires e este é o podcast sobre as eleições legislativas. No último mês, a Renascença entrevistou os líderes partidários. Ficou apenas a faltar António Costa e Rui Rio, que preferem falar durante a campanha eleitoral. A editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins, entrevistou Jerónimo de Sousa, do PCP, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, Inês Sousa Real, do PAN, Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS, João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, André Ventura, do Chega e Rui Tavares, do LIVRE, os líderes dos 7 partidos com assento parlamentar. Olá, Susana. Depois da dissolução da Assembleia, o que está em jogo nestas eleições é encontrar um governo estável que garanta uma legislatura por 4 anos. António Costa já disse que não tem confiança nos partidos que até agora formaram a geringonça, mas do lado do PCP e do Bloco continua a porta aberta para entendimentos à esquerda. Vamos ouvir Jerónimo de Sousa citar uma palavra que ficou na história recente da política.
Nós já andamos aqui há muitos anos e sabemos que esta coisa dos irrevogáveis vale tanto como coisa nenhuma. Nós, portanto, estamos empenhados em ser promotores dessa convergência, digamos, no quadro do respeito de cada força política, num quadro de relações bilaterais, acho que não houve alteração, portanto, não, em relação ao Partido Socialista, acho que queria sublinhar isso.
O PCP está disponível. Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, quer segurar a terceira força política para ter mais força num governo das esquerdas.
O Bloco de Esquerda pode chegar mais longe, pode aumentar a nossa representação, é aquilo em que eu acredito. Também é para isso que estamos nestas eleições. E é importante que o Bloco de Esquerda possa crescer e possa consolidar-se como terceira força política, porque isso significaria 3 coisas. A primeira é que tínhamos derrotado uma hipótese de governo de direita, teríamos derrotado também uma hipótese de maioria absoluta e, enfim, teríamos afastado perigos da extrema-direita.
Susana, os partidos da geringonça estão disponíveis para um novo entendimento, mas pelo que António Costa tem dito, esta solução parece para já afastada.
Com o líder do Partido Socialista, sobretudo no debate com Jerónimo de Sousa, o líder do PCP, a dizer que não sente confiança nesta solução política que durou de 2015 a 2019. Com António Costa agora a virar-se para outras opções, para outro setor do Parlamento, um bocadinho mais minoritário, para o PAN e para o LIVRE, resta agora saber que força eleitoral é que essas duas forças políticas vão ter após 30 de janeiro. António Costa está aqui um bocadinho fiado na sorte que estes dois partidos vão ter.
Pois é, preciso esperar para entrar nessa equação de um governo de esquerda. António Costa disse mesmo no debate com o Rui Rio que o PAN é uma possibilidade. Na entrevista que fizeste à líder do PAN, Inês Sousa Real, ela até já falava na pasta do ambiente para o partido.
Acredito que também dificilmente nos daria um ambiente porque teríamos uma verdadeira revolução verde no país e, portanto, não estou a ver um governo deixar na mão do PAN Ministério do Ambiente, e por isso mesmo é que é preciso darmos mais força ao PAN e elegermos o PAN e que um dia sejamos o governo, para que efetivamente possamos pensar o país numa outra dinâmica, numa ecologização, quer dos orçamentos, quer das políticas públicas.
Ora, e depois há ainda o LIVRE. Rui Tavares lançou o desafio de um pacto, de uma eco-geringonça, e na entrevista à Renascença diz que é preciso, acima de tudo, uma clarificação.
Na verdade, como o boletim de voto não tem asteriscos nem letra miudinha, nós não podemos chegar ao boletim de voto e continuar do lado do PS, também como do lado do Bloco, com esta falta de clarificação. Isso o LIVRE dá. Um voto claro pela convergência, se houver uma maioria à esquerda, se houver uma maioria à direita, nós seremos oposição.
Ora, a Susana, tudo depende agora dos votos e de quantos deputados estes dois partidos possam eleger no dia 30 de janeiro, para garantir então esse entendimento com o PS para a formação de uma maioria no Parlamento.
No fundo, o que estes partidos todos estão aqui a dizer é que toda a gente quer casar com a carochinha, ou seja, toda a gente quer e admite abrir a porta a uma convergência com o Partido Socialista. Ora, o Partido Socialista e António Costa vai dizendo que, ok, agora a geringonça antiga não serve, mas a nova, a eco-geringonça, até pode ser possível, com o líder do Partido Socialista a apostar as fichas todas na maioria absoluta. E agora já foi completamente claro que António Costa disse-o claramente, não no debate com Rui Rio,
Mas à saída desse debate.
Nas declarações aos jornalistas, nesses longos 10 minutos de conversa com os jornalistas, não só falou da maioria absoluta, mas da maioria absoluta e a relação dessa maioria absoluta com o próprio Presidente da República, em que diz ter noção de que o Marcelo Rebelo de Sousa será uma espécie de fiscal dessa maioria absoluta, referindo que não há perigo nenhum em haver esse género de governação
Até para as pessoas não ficarem com medo, ele até referiu que, nunca dizendo o nome de Cavaco Silva, mas que eu nunca farei essa maioria absoluta. Ele até disse, eu leio os jornais, nunca farei essa maioria absoluta, e que o Presidente, portanto, ele meteu Marcelo Rebelo de Sousa nesta campanha.
Sim, e ainda é mais significativo que António Costa faça esta declaração, sobretudo antes da campanha, do período de campanha oficial para as legislativas, provavelmente tendo em conta o voto antecipado, tendo em conta os eleitores que vão votar já ainda antes do dia 30. E, portanto, aquela declaração também poderá ter servido como uma dramatização para quem vai votar ainda antes do dia 30 de janeiro.
Ora, mas nada é certo quanto à maioria absoluta. Depois temos o outro lado no Parlamento, temos a direita. João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, diz nesta entrevista à Renascença que há motivo para começar a conversar com o PSD, até admite entrar num governo que seja liderado por Rui Rio.
Choque fiscal, um caminho claro para uma simplificação e desagravamento fiscal, quer a nível do IRS, quer a nível do IRC.
Que o PSD não se opõe, por exemplo.
Portanto, lá está, um princípio de conversa, pelo menos o princípio não parece complexo, o final logo veremos. Ou passos decisivos no sentido da reforma do SNS para introduzir liberdade de escolha das pessoas e para introduzir a noção do Estado financiador, não necessariamente do Estado prestador. Sendo capaz de introduzir coisas estruturalmente liberais num programa desses, encaramos até a possibilidade de integrar o governo. Não conseguindo, tendo menos força e havendo aritmética para isso, viabilizaremos com um acordo escrito, sempre, como fizemos nos Açores.
Ora, há ainda um outro partido, Francisco Rodrigues dos Santos, que está nesta altura, nesta campanha, a lutar pela sobrevivência do partido, insiste que o CDS é essencial num governo de Rui Rio.
Por isso é que é importante o CDS. A questão é esta, é para impedir que o PSD vá por maus caminhos.
Para moderar o PSD.
Claro, para imprimir numa governação de Portugal, com o PSD, um sentido de direita e de mudança que o país precisa. Para que um voto no PSD não seja um voto em António Costa, não vá parar ao bolso do PS.
E depois há o elefante na sala, o Chega, que ninguém quer no governo, mas que André Ventura insiste que é essencial e que não há volta a dar.
Na noite eleitoral, o que vai estar em causa é isto. Rui Rio quer como Ministro da Justiça António Costa ou André Ventura. É isto que está em causa no dia eleitoral. Quem é que ele quer governar com o PSD? Portanto, a gente pode dizer, eu não gosto do Chega, eu também posso dizer que não gosto do PSD, mas é o que é, a vida é o que é. Quer Rui Rio, durma para um lado, durma para o outro, grite para um lado, grite para o outro. No dia 30 de janeiro, eu só tenho que dizer uma coisa à noite. Eu aceito governar com este Chega ou não, não há outro Chega, não há outro líder, não há, há este que teve os votos que vai ter no dia 30. Eu sei de governar com ele, ou prefiro ir para a cama com o António Costa.
Ora, Susana, a convergência à direita está, ou parece, um pouco mais difícil de conseguir.
Talvez não. Eu acho que Rui Rio acabará, o líder do PSD, acabará se tiver maioria relativa, saída destas eleições de 30 de janeiro, se houver uma maioria relativa, Rui Rio acabará por conseguir entender-se com estas forças de direita. Poderá até ser mais difícil até de convencer o Chega ou a Iniciativa Liberal e André Ventura tem sido tão errático e tão flutuante nas suas próprias declarações de amizade pós-eleições com o PSD, que julgo que Rui Rio não terá depois dificuldade de aproximar-se destas forças políticas e até poderá nem querer, obviamente, pôr Ventura numa coligação de governo, mas poderá, enfim, tentar que o Chega vá viabilizando alguns pontos-chave da sua própria eventual governação.
Resta agora saber qual vai ser o resultado no dia 30 de janeiro. Faltam ainda duas semanas intensas de campanha. A Susana vai agora preparar-se para essa campanha eleitoral. Voltamos a falar para a semana. Vais acompanhar a volta do Partido Socialista. Bom trabalho, Susana.
Vamos a isso. Obrigada.
Chegamos ao fim de duas semanas de debates na televisão. A primeira parte da campanha esteve no ecrã, com mais de 30 debates entre os líderes partidários. A partir de agora, o contacto é na rua, porta a porta, com o eleitorado. Muitos contestaram o facto de os debates terem uma duração curta e não permitirem a explicação e a clarificação das propostas de cada partido, mas seria possível fazer de outra forma? Vamos tentar perceber a campanha nos meios de comunicação social com o Luís Santos, professor da Universidade do Minho. Olá, Luís.
Olá.
Ora, estes debates acabaram por ser esclarecedores e aqui a televisão, que chega a toda a gente, conseguiu mostrar em pé de igualdade todos os candidatos.
Sim, eu creio que essa é uma das vantagens do modelo, que naturalmente pode ser criticado por muitas outras questões, nomeadamente essa da duração dos debates. Mas há, de facto, uma virtude no modelo, que é a de nós podermos, por exemplo, ver o representante de um partido que terá, imaginamos, pelas sondagens, 1, 2%, a debater em pé de igualdade, com o mesmo tempo dado pelos jornalistas que fazem a moderação, que uma pessoa que tenha, eventualmente, pelas sondagens, mais de 30%, 35%, 38%, 39%, o que quer que seja. E isto pode até parecer meio desequilibrado, mas eu creio que isto, do ponto de vista, digamos, do dinamismo, da saúde até do nosso sistema democrático, tem virtudes. Nós podemos, de facto, ouvi-los expressar as suas propostas, as suas estratégias, e, portanto, eu acho que se tivéssemos menos debates, talvez tivéssemos menos oportunidades para isto acontecer, porque as televisões eventualmente iam reduzir-se a opções que maximizassem a sua audiência e talvez não tivéssemos todas e todos a oportunidade de nos sentarmos e ver como aconteceu, por exemplo, dois líderes de esquerda a debater entre si sobre as suas diferenças ou dois líderes de partidos de direita a discutirem acesamente entre si sobre as suas diferenças. Uhum. Eu acho que isto tem bastantes virtudes. É importante as pessoas perceberem que há, há diferenças ideológicas entre os partidos.
Esta primeira parte de campanha, ou podemos chamar-lhe pré-campanha, esteve basicamente nas televisões. Depois do debate, há o debate dos debates, que acaba por ser quase mais longo, muitas vezes é mais longo, do que o frente-a-frente que acabámos de assistir. Ora, com todas as televisões a terem comentadores, jornalistas ou políticos a analisarem o que foi dito, isto é também importante para a mensagem, para a clarificação daquilo que foi dito?
Eu diria que sim, em abstrato. É evidente que todos nós, individualmente, consoante as nossas inclinações pessoais, poderemos achar que esta comentadora ou este comentador não são tão adequados como este outro ou aquela outra. É óbvio que sim. Mas eu acho que, na generalidade, é importante nós ouvirmos pessoas com leituras diferentes, e aí sim, eu acho que aí cumpre um papel às empresas jornalísticas de zelarem, e sobretudo em tempo de pandemia, em que a campanha não tem muitos espaços alternativos aos espaços da informação, zelar por essa diversidade de opiniões, mas acho que é importante que elas existam e que nós possamos decidir ou não ouvi-las, não é? O que me parece também é que o facto disto ter acontecido num momento em que nós temos uma situação, digamos, de saúde pública complexa, torna estes debates e os posteriores comentários se calhar mais centrais na leitura que nós estamos a fazer desta pré-campanha. E, portanto, se fosse num outro momento de vida mais agitada, talvez não dessemos, por exemplo, tanta atenção aos comentadores, porque talvez todos nós víssemos menos televisão, simplesmente isso, ou ouvíssemos menos rádio, por exemplo, não é? Portanto, eu acho que há aqui questões que são de circunstância, que de alguma maneira exageram a leitura.
Até porque estes debates tiveram audiências bastante elevadas.
Esse é um sinal que eu acho interessante, ou seja, apesar de se dizer que houve debates a mais, que o formato talvez não tenha sido mais adequado, ou que depois dos debates há horas infindáveis de comentários, todos nós ouvimos estas observações, apesar de tudo isso, parece que houve interesse generalizado dos portugueses e das portuguesas nestas conversas entre os líderes políticos das várias forças com representação parlamentar.
Fica assim o olhar do professor Luís Santos, da Universidade do Minho, para os debates nas televisões. A campanha eleitoral faz-se na rua, na rádio, na televisão, nos jornais, mas também nas redes sociais, no Em Nome do Voto. Vamos também, ao longo das duas semanas de campanha, abrir o Facebook, o Instagram e o Twitter com o Media Lab do ISCTE. Os investigadores olham para os rankings de popularidade e para os grupos onde as conversas se fazem à volta da política. Gustavo Cardoso é investigador do Media Lab, professor do ISCTE, é sociólogo especializado em média, é também diretor do Obercom. Ora, o Media Lab, Gustavo, faz um relatório diário sobre as redes. O que é que mostra este relatório?
Mostra-nos, por exemplo, que durante o mês de janeiro os dois grandes picos foram os debates, no Twitter em particular, foram os debates de António Costa com André Ventura e de António Costa com Rui Rio. Isto é apenas uma curiosidade para nós percebermos que efetivamente temos hoje em dia dois ecrãs quando estamos a ver a televisão. Temos o ecrã de televisão e temos o ecrã do telemóvel, onde podemos consultar aquilo que está a acontecer através das notícias na Renascença, mas também no Twitter podemos, ou no Facebook ou no Instagram, estar a escrever e a fazer algum tipo de comentário sobre aquilo que estamos a ver noutro ecrã. Portanto, é aquilo que se passa no Twitter, é aquilo que se passa no Instagram, é aquilo que se passa no Facebook e os diferentes públicos. Porque também há diferentes dinâmicas, quer por parte dos partidos, quer por parte dos líderes, e também há diferentes formas de viver esse cotidiano nas redes por parte dos portugueses.
E o que é que podemos aprender sobre a campanha eleitoral, sobre os líderes e os partidos nestes espaços nas redes sociais?
Por exemplo, no caso do Facebook, no dia de ontem, aquilo que aconteceu durante o debate e na preparação para o debate de António Costa e Rui Rio foi a grande circulação dos posts com mais interações. No caso de António Costa, em que diz: eu não voltarei as costas aos portugueses, em primeiro lugar. Em segundo lugar, André Ventura, que nos convida para um ambiente de jantar, neste caso em Arronche, no distrito de Porto Alegre. E depois um post do Partido Social Democrata, onde se vê o local do Capitólio onde iria ser feito o debate à noite. E há aqui uma questão interessante também a relatar, é que há um investimento claramente maior da parte do PS e do PSD nestas eleições, quando comparado, por exemplo, com as últimas eleições presidenciais ou mesmo as eleições últimas legislativas ou as autárquicas. Portanto, os partidos estão também a perceber que se os portugueses estão nas redes, também têm que estar. A dinâmica, por exemplo, é diferente quando estamos a falar do Instagram. Misturam-se mundos diferentes, os mundos da política e os mundos das notícias, porque também há marcas informativas que obtêm uma grande preponderância em termos dos posts mais partilhados. Mas vale a pena dizer que dos pequenos partidos é preciso irmos até o Instagram para vermos a entrada de outros partidos que não sejam aqueles três que falámos há pouco, ou seja, PS, PSD e Chega. É preciso ir até ao Instagram para encontrarmos a Iniciativa Liberal, em que faz uma partilha de uma frase, dizer, o Estado deve existir para servir os cidadãos e não para se servir deles. Portanto, são dinâmicas que vão sendo ganhas por uns e por outros, embora no top dos partidos no Instagram esteja Partido Socialista, Partido Social Democrata e Bloco de Esquerda. No fim de contas, quase que parece que as mesmas réplicas que nós estamos a ver no cotidiano em termos das sondagens e em termos da vontade de Bloco de Esquerda e Chega a disputar o terceiro lugar, também são algo que acontece e aparece também nas redes. Portanto, há essa dinâmica também aqui. E depois, o Twitter é o espaço do cidadão não tão anónimo, porque é o espaço dos políticos, é o espaço dos jornalistas, é o espaço dos comentadores de política, mas também de todos aqueles que desejavam algum dia ser políticos, ser jornalistas ou ser comentadores. E é por isso que nos aparecem personagens que não são do conhecimento público, mas que têm uma grande presença neste espaço, neste caso do Twitter. Uhum. E terminaria só dizendo mais uma coisa. Dos tópicos ontem, em termos do Twitter, é possível encontrar o grande... Ou seja, nós estamos aqui a falar daquilo que aparece escrito nas partilhas mais comuns no quadro do Twitter e que se referem a algum dos candidatos ou líderes partidários. E aí a grande atenção ainda é herdada do dia anterior, porque surge a palavra Chicão, referindo-se a Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS. E é importante percebermos que nós, as redes sociais nestes dias, assim como a rádio, como os jornais e como a televisão, servem para interromper a nossa rotina quotidiana e para nos lembrar que há eleições e que, portanto, este é um momento de dar atenção à política e que depois, a partir de dia 30, é provável que voltemos a uma noutra normalidade em que a política não desaparece das redes, mas em que a rotina é mais parecida com a rotina de todos os dias e não a rotina das eleições.
Uhum. Gustavo Cardoso, investigador do Media Lab do ISCTE, no podcast da Renascença, em nome do voto, as redes na campanha eleitoral. E na reta final da pré-campanha, a entrada de mais um protagonista, António Costa usou Marcelo Rebelo de Sousa para afastar o medo de uma maioria absoluta.
Nós, felizmente, temos um Presidente da República que está no início do mandato, tem todo o seu mandato que vai cobrir a próxima legislatura, é uma pessoa que quem os portugueses gostam, de quem os portugueses respeitam, que sabem que tem autoridade e alguém acredita que com Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República podíamos ter uma maioria absoluta que pisasse o risco. Bom, não pisava o risco dois dias, era o primeiro e acabava.
Participaram neste programa Susana Madureira Martins, Luís Santos, Gustavo Cardoso, Carlos Vermelho, Paulo Teixeira, eu sou a Manuela Pires.